DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Na Síria, o exército local recuperou o controlo de várias localidades a leste da cidade de Alepo, que lhe pode vir a permitir montar um cerco à cidade, adiantaram uma ONG e um porta-voz militar. Também as autoridades afirmam ter morto alguns rebeldes. E, em paralelo, os combatentes islamistas do Estado Islâmico no Iraque e Levante, ligado ao Al-Qaeda, assumiram o controle de Al-Bab, no nordeste de Alepo, e que executaram 60 rebeldes e prisioneiros em outras regiões da Síria, informou o Observatório Sírio dos Direitos do Homem. Estas ações acontecem justamente na altura em que as potências mundiais pedem um cessar-fogo na região antes da reunião de Genebra a ter lugar no próximo dia 22. Os especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica vão para o Irão no próximo dia 18. O objetivo é preparar a aplicação do Acordo de Genebra, anunciou um porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica. Recorde-se que o acordo de 23 de novembro, e que tem a duração de 6 meses, determina que o Irão reduz a sua atividade nuclear em troca da diminuição de sanções impostas pelo Ocidente. O início do acordo está previsto para o dia 20 de janeiro. A chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, anunciou que visitará Teherão nas próximas semanas. E na capital tailandesa prossegue o segundo dia de manifestação que pretende derrubar o governo. Milhares de manifestantes continuam a ocupação, acusamentos fundamentais de acesso a Bangkok e insistem no protesto para que também sejam suspensas as eleições previstas para 2 de fevereiro. Os serviços públicos funcionam parcialmente. A primeira-ministra, Yin Gluck Shinawatra, convocou para hoje uma reunião com os representantes do Partido Democrata, na oposição, o Tribunal Constitucional, a Procuradoria e outras instituições oficiais para abortar um possível adiamento das eleições, mas os manifestantes recusam qualquer diálogo com o Executivo. Os representantes do governo do Sudão e dos rebeldes do país retomam hoje as negociações na capital etíope, Addis Abeba, com o fim imediato das hostilidades como objetivo prioritário. A retomada das negociações acontece quase uma semana depois, devido ao impasse sobre a libertação dos rebeldes presos no Sudão do Sul. Lembrar que enviados do Bloco Regional e entidade que promove os acordos de paz, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, encontrou-se num lugar secreto com o líder rebelde, Kier Machar. O objetivo era convencer Machar a retirar a questão dos detidos como pré-condição para prosseguir com as conversações. O novo presidente interino da República Centro-Africana ordenou o posicionamento de mais algumas centenas de soldados na capital Bangui para enfrentarem os desordeiros. Apesar da renúncia do anterior presidente, Michel Djotodia, e do fim dos confrontos, persistem os conflitos, ataques contra mesquitas e saque de lojas de propriedade de muçulmanos em Bangui. Alexandre Ferdinand Guendet pretende acabar com o caos no país. Enquanto isso, o Comitê Político de Segurança, composto por membros da União Europeia, vai aumentar a missão militar europeia comum no país em apoio à operação francesa Sangaris Svai. Os soldados europeus serão mobilizados essencialmente em Bangui, onde serão encarregues de garantir a segurança, nomeadamente no aeroporto, onde se encontram milhares de centro-africanos que fugiram das suas casas por causa dos conflitos. No Brasil, 10 autocarros foram destruídos na cidade de Campinas depois de, durante a madrugada, 12 pessoas terem sido mortas a tiro, de acordo com a polícia. Um grupo de cerca de 20 pessoas, na sua maioria encapuzados e armados com paus e pedras, saqueou um terminal de autocarros, onde ocorreram 5 das 12 mortes registadas na última madrugada. A onda de violência começou com o assassinato de um agente da polícia, que estava fora de serviço, de acordo com fontes policiais. Um porta-voz ainda da polícia, citado pela agência de notícias AFP, disse que estão a ser investigados vários motivos que possam explicar os tiroteios, incluindo vingança, conflitos entre gangues rivais ou mesmo execuções levadas a cabo pela polícia. O futebolista português Cristiano Ronaldo conquistou ontem a Bola de Ouro de 2013 em Zurique, 5 anos após o seu primeiro título de melhor jogador do mundo, atribuído pela FIFA e pelo órgão de comunicação francês. O avançado luso transformou-se ainda no 10º futebolista a erguer o troféu, dizia, pelo menos 2 vezes durante a sua carreira. E mais informações sobre o evento de ontem para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Cristiano Ronaldo, eleito melhor futebolista de 2013, e a Alemanha arrecada várias distinções também na gala de ontem. ONGs angolanas exigem que o governo faça valer a lei-mãe. No Sudão do Sul, o exército vai recuperando cidades estratégicas das mãos dos rebeldes. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, 14 de janeiro de 2014. Cristiano Ronaldo foi o melhor futebolista de 2013. A Bola de Ouro lhe foi entregue nesta segunda-feira em Zurique, na Suíça, durante uma gala da FIFA. Concorriam para o prémio Lionel Messi, do Barcelona, e Frank Ribéry, do Bayern de Munique. Esta é a segunda vez que o português recebe a Bola de Ouro. E a Alemanha também levou muitos prémios para casa.
The name is...
E o nome Ronaldo. É... Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
E o anúncio do vencedor da Bola de Ouro foi feito pelo ex-futebolista brasileiro Pelé. Cristiano Ronaldo comprovou a sua classe no ano passado. Fez 69 golos para o Real Madrid. Ele causou boa impressão pelo desempenho da seleção portuguesa ao marcar 4 golos contra a Suécia na partida de qualificação para o Mundial de 2014. E como melhor futebolista do ano 2013, foi escolhida a alemã Nadine Angerer, a Abby Van Bach, dos Estados Unidos da América, e a brasileira Marta, que já venceu a Bola de Ouro 5 vezes, estavam na final. E na hora da premiação, a alemã valorizou o trabalho em equipa. Estou muito orgulhosa e agradecida por ter jogado nesta fantástica equipa em 2013, que me facilitou alcançar este desempenho. Obrigada, em primeiro lugar, à minha equipa. Depois do seu triplo triunfo com o Bayern Munique, Jupp Heynckes foi nomeado o treinador do ano 2013. Com 68 anos, recebeu mais votos do que o ex-treinador do Manchester United, Alex Ferguson, e Jürgen Klopp, do Borussia Dortmund. Heynckes é o primeiro treinador alemão a receber este prémio e não escondeu a sua satisfação. Estou feliz por encerrar a minha carreira com uma distinção como esta. Com certeza nunca sonhei com isso nos últimos 10 anos. Também em feminino, o prémio foi para uma alemã. A selecionadora Silvia Neid foi eleita novamente a melhor treinadora do mundo. Com 49 anos, ela foi considerada a melhor treinadora, como aconteceu em 2010. Silvia Neid foi especialmente homenageada pelos resultados da seleção alemã de futebol em feminino no Campeonato Europeu de 2013 na Suécia. A treinadora também estende o seu sucesso às suas colegas de trabalho. O treinador, de facto, é o responsável, mas sem um bom funcionamento da equipa, os bons resultados não são possíveis. O prémio Equipa do Ano foi para os profissionais do Bayern de Munique. Com o capitão Philipp Lahm e o guarda-redes Manuel Neuer, a equipa conseguiu colocar 2 jogadores nacionais alemães entre os melhores do mundo depois da ausência dos últimos anos. A superestrela francesa, Frank Ribéry, completou a delegação do Bayern. O ídolo de futebol brasileiro, Pelé, foi homenageado com uma edição especial da Bola de Ouro pela sua obra e trabalho desportivo. O campeão do mundo de 1958, 1962 e 1970 recebeu o prémio das mãos do presidente da FIFA, Joseph Blatter. Os convidados da gala aplaudiram Pelé em pé enquanto chorava. O sueco Zlatan Ibrahimovic, do Paris Saint-Germain, foi homenageado pelo melhor golo do ano. O astro foi premiado pelo seu pontapé de bicicleta espetacular de uns 30 metros no jogo contra a Inglaterra a 14 de fevereiro de 2012. Acha que o prémio atribuído a Cristiano Ronaldo foi merecido? Caro ouvinte, manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758 19-8273.
Em Angola, as organizações dos direitos humanos exigem que o governo faça cumprir a Constituição vigente no país. Anselmo Vieira, com mais pormenores a partir da Huila.
As organizações dos direitos humanos, sediados na província da Huila, no sul de Angola, dizem haver ainda casos de abuso de violação de direitos humanos. Apesar de terem diminuído os casos de cárcere privado e prisões arbitrárias de cidadãos por parte das autoridades policiais, o facto, de acordo com as mesmas vozes da sociedade civil, afeta os direitos humanos, ainda existem fatores que têm de ser observados. Entre eles sobressai o trabalho de angolanos com chineses, que não observam a Lei Geral do Trabalho vigente no país, daí que os nossos interlocutores advoguem maior envolvência da Inspeção Geral do Trabalho e do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Bernardo Peso, presidente da associação Pensa e Sorria, Socaiola, diz que ainda há muito por ser feito, daí que tem de se admitir que ainda existe violação da Constituição. No entender do ativista, existe uma violação negativa, porque a teoria não condiz com a prática.
É um processo longo e então ainda há alguns casos que não deixam de constituir preocupação. Se tivermos em conta aquilo que a nossa Constituição diz, o artigo número da Constituição, que é o princípio basilar da Constituição, diz que Angola, o fundamento principal é a dignidade da pessoa humana. Se atendermos aquilo que é a dignidade da pessoa humana, do ponto de vista legal ou do ponto de vista teórico, relacionando com a prática, então temos a dizer que há ainda uma violação de direitos humanos no sentido negativo.
De acordo com o ativista dos direitos humanos Bernardo Peso, para mudar o quadro tem de haver maior entrega por parte das autoridades governamentais, fazendo cumprir as leis que vigoram na República de Angola, e chama a atenção que a Inspeção Geral do Trabalho e o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, a fim de serem mais interativos.
Este órgão tinha que ter um papel mais ativo. A pessoa-chave não tenha conhecimento, eventualmente não tenha tido tempo de percorrer por onde trabalham estas pessoas. Enquanto instituição, tem a obrigação, pelo menos, de se informar através das organizações.
Por seu turno, as mãos livres têm estado em frente de vários casos, daí que o advogado David Mendes diz que tem havido casos de violação de direitos humanos em Angola. O ativista diz que existe falsificação de auto de notícias por parte de agentes afetos à Polícia Nacional Angolana.
Falsificar informação, isso não é bom para um Estado que se pretende de direito. E acredito que quando estarmos numa situação em que o réu aparece sem um advogado, com aquela pressão do tribunal, e nos termos da lei, o auto de notícia faz fé em juízo, os réus são condenados. Agora, imaginem quantos réus são condenados injustamente. Eu acho que o Ministério da Justiça, os próprios tribunais, têm que pôr termo a isso.
Entre as várias vítimas, encontramos o professor Albino Daniel. Ficou mais de 24 horas detido no Comando Municipal da Polícia Nacional do Lubango e narra a situação como ocorreu.
Fomos detidos depois de estarmos na polícia. Então a polícia saiu, foi o encalço de testemunhas, foi o encalço do local de onde fomos detidos, para ver se encontravam qualquer coisa que justificasse aquela detenção. E não tendo encontrado nessa altura, foram obrigados a forçar dados.
Da Huila para a DW, Anselmo Vieira.
Depois de várias investidas das tropas governamentais, apenas uma cidade estratégica se mantém nas mãos dos rebeldes no Sudão do Sul, no estado de Jonglei. Mas o fim da crise humanitária ainda não está à vista. Os combates, que se intensificaram no domingo, já causaram milhares de mortos e perto de 200 mil deslocados. Muitos refugiados perderam tudo e temem mais confrontos. Maria João Pinto adaptou a reportagem de Adrian Kirsch e Jan Felipe Scholz.
Luoy Kuang está em choque. A sua casa, na cidade de Bentiu, reduz-se a uma pilha de destroços. Três paredes sobreviveram aos confrontos, o resto está queimado. No bairro deste sul-sudanês, quase todas as casas foram destruídas ou saqueadas.
Este lugar está terrível. O que é que posso dizer? Ardeu tudo.
O jovem de 18 anos olha incrédulo à sua volta. Não sabe onde está a sua família ou o que lhe vai acontecer. Bentiu, capital do estado rico em petróleo de Unity, ainda é uma cidade fantasma. Vêem-se corpos de soldados e civis nas estradas. Depois de uma longa luta, as tropas do governo recapturaram a cidade na sexta-feira, 10 de janeiro. Os rebeldes, liderados pelo ex-vice-presidente Riek Machar, assumiam o controlo de Bentiu desde dezembro.
A situação está sob controlo. Isto não vai voltar a acontecer. Os civis podem voltar.
Diz um soldado do SPLA, o Exército Sul-Sudanês, uma promessa na qual a maioria dos moradores de Bentiu não acredita. Quase todos fugiram para o campo de refugiados das Nações Unidas. Aqui procuram abrigo, depois de os rebeldes terem mergulhado toda a região no caos. Desde o início de janeiro, negociadores de ambos os lados discutem na capital etíope, Addis Abeba. O principal obstáculo a um cessar-fogo está relacionado com 11 elementos rebeldes capturados pelas Forças Armadas no início dos combates, altura em que terão estado envolvidos na tentativa de golpe de Estado contra o presidente Salva Kiir. O ex-vice-presidente Riek Machar quer que eles participem nas negociações, enquanto Salva Kiir quer julgá-los. As negociações chegaram, por isso, a um impasse e as partes voltaram-se para o campo de batalha, para o desespero da população. Mais de 200 mil pessoas, de acordo com a ONU, estão em fuga. Entrevistado pela DW, o porta-voz do SPLA, Philip Hager, explica.
It is a political crisis.
É uma crise política e alguns dos nossos políticos, infelizmente, recrutaram elementos do exército para tomar o poder através da força. A solução não reside nas Forças Armadas. Somos um exército nacional unipartidário que tem de proteger a Constituição. Por isso, esperamos que a crise se resolva politicamente e não militarmente. Mas nós ajudamos a recuperar o território. Este é o nosso dever que está consagrado na Constituição.
O ex-ministro sul-sudanês Peter Adwok Niaba simpatiza com os insurgentes. Niaba afirma que as milícias do presidente são responsáveis por assassinatos em massa por motivos étnicos no início do conflito. Há 5 meses, o político perdeu a sua posição de ministro quando o presidente Kiir dissolveu todo o executivo. A DW afirmou que na origem do problema do país está a falta de uma reestruturação do movimento de libertação do Sudão do Sul.
A culpa não é só do presidente. Muitas pessoas são responsáveis por este conflito. Desde o início da guerra, em 1983, que os líderes não fazem a transformação do SPLM num movimento de libertação política real que poderia realmente mudar a vida das pessoas. Isto significa que o exército é o único meio para implementar objetivos. É por isso que o presidente só pode resolver o conflito entre ele e os seus colegas através de meios militares. E os militares também são responsáveis pelas mortes no início do conflito.
Delegados do governo do Sudão do Sul e dos rebeldes do país retomaram esta segunda-feira os contactos cara a cara na Etiópia, com a cessação imediata das hostilidades como objetivo prioritário. Maria João Pinto, DW.
E repetimos a pergunta do dia. Acha que a bola de ouro atribuída a Cristiano Ronaldo foi merecida? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então
envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A transição democrática da Tunísia está quase no fim. O Parlamento trabalha num ritmo acelerado. O objetivo, terminar a adoção da nova Constituição o mais rapidamente possível. E é urgente. 3 anos após a Revolução, os problemas socioeconómicos permanecem sem solução. Há já alguns dias, várias regiões estão em alvoroço devido ao aumento dos impostos sobre os veículos comerciais. Maria João Pinto apresenta a reportagem de Mohamed Haddad em Tunis.
Mais de metade do caminho já foi percorrido. Mais alguns dias e a Constituição da Tunísia estará concluída. Este fim de semana, o clima era de tensão no Parlamento. Os deputados têm estado debruçados sobre uma das questões mais sensíveis, o poder executivo. Selma Mabrouk, eleita pela oposição da esquerda, lamenta a visão de curto prazo de alguns políticos.
Deveriam imaginar uma Constituição a longo prazo para as próximas gerações e não resolver os pequenos problemas e disputas políticas na Constituição através de dois artigos, a reeleição dos deputados e a elegibilidade do Presidente da República.
Três anos após a saída de Ben Ali, a transição sofreu um atraso, penalizando a economia. Três anos de elevada inflação sufocaram o poder de compra na Tunísia. Dos 11 milhões de tunisinos, 700 mil estão desempregados. Desde o início de 2014, vários protestos eclodiram nas regiões de Kasserine, Tala e Sidi Bouzid. O motivo? Novos impostos sobre os veículos comerciais que afetam os mais desfavorecidos. O partido Ennahda, na origem destas novas taxas, teve de ceder após noites de motins e protestos intensos que bloquearam as estradas. O Partido Islâmico quer dar uma imagem de consenso. Walid Banani é deputado moderado do Ennahda.
Quando virmos o resultado de todas estas concessões, diremos que o Ennahda é um partido que ama o seu país e que não procurou todos os meios para se manter no poder. Olhamos as questões regionais, especialmente no Egito, e aprendemos. As experiências infelizes dos outros não podem chegar à Tunísia.
Para evitar a infeliz experiência do Egito, o Ennahda tem apresentado concessões frequentes como a adoção da igualdade de sexos nas eleições e o abandono da Sharia. Mas o gesto mais simbólico foi a demissão do governo de Ali Larayed para dar lugar a uma equipa de tecnocratas liderada por Mehdi Joma. A sua missão, levar o país a eleições livres e democráticas.
Queremos que estas eleições tenham lugar num ambiente de calma e que todos participem. Não há desculpa para dizer que o Ennahda vê apenas o poder e que monopoliza a administração e os seus departamentos.
A administração e o ministério.
O Ennahda esteve dois anos no poder. A retirada do executivo tornou-se essencial para se preparar para as próximas eleições que deverão ter lugar este ano. Maria João Pinto, DW.
DW. Cultura.
Um jovem alemão que fez serviço comunitário no município perto da cidade do Cabo, na África do Sul, redescobriu o futebol como um veículo de educação para as crianças. Alguns anos depois de criada, a Fundação Amandla e do Futebol é um dos projetos de ajuda mais bem-sucedidos da região e um modelo para o governo provincial, apoiado por futebolistas como Oliver Kahn e o capitão do Bayern, Philipp Lahm, que foi eleito ontem o melhor defesa do mundo. Jan Felipe Schluter foi conhecer o projeto e Glória Souza adaptou a reportagem.
Cerca de meia centena de crianças jogam futebol no relvado sintético de Kajalicha, na cidade do Cabo. Algumas chutam a bola com os seus sapatos do dia-a-dia, outras jogam descalças. O campo de futebol tem uma cerca alta. Para lá da vedação erguem-se barracas de contraplacado e chapa, sem água e eletricidade. E, entre a poeira, vêem-se cabras, galinhas e cães. O campo de futebol da Fundação Amandla Edu Futebol é quase um oásis para as crianças e jovens deste município. Aqui podem brincar em paz e segurança ou simplesmente relaxar. Mas lá fora, num dos maiores bairros da África do Sul, a vida é difícil. Há 5 anos, o município de Kajalicha tinha a maior taxa de violações e de assassinatos do mundo. Um dia-a-dia de dificuldades, como conhece Sifozeto, uma menina de 13 anos, sonhadora.
Os meus pais não tinham trabalho a sério. A minha mãe lavava roupa, por vezes as outras pessoas e meu pai faziam os biscates. Muitas vezes havia apenas um bocado de arroz seco para mim e para os meus dois irmãos, e às vezes não tínhamos mesmo nada para comer.
Apesar de tímida, Sifozeto é uma das melhores em campo e uma desportista ambiciosa. Quer um dia ser jogadora profissional da seleção sul-africana. Os sonhos destes meninos e meninas foram semeados por Florian Zeck, que aos 20 anos fez serviço comunitário num orfanato de Khayelitsha. Depois da escola, as crianças não tinham o que fazer, pelo que havia muitos problemas de droga, criminalidade e gravidez precoce, por exemplo. Florian Zeck decidiu dar início a um programa na parte da tarde que teve o futebol como chamariz principal. Depois do serviço comunitário, Florian regressou à Alemanha para estudar, mas não terminou. Pouco tempo depois, ele mudou-se para a África do Sul, tendo criado a Fundação Amandla Edu Football em 2006. Hoje é considerado um projeto de ajuda sofisticado, em que cerca de 50 funcionários cuidam de mais de 2.500 crianças. Um dos lados do campo de futebol de Khayelitsha encontra-se a assistente social Wewe Sokoye, de 26
anos.
O nosso treino não é apenas futebol. Está também ligado a competências sociais. Quando chegam cá, as crianças trabalham com um treinador semanalmente. Focamos-nos em três fases. Primeiro, quando falam sobre o seu contexto, o background. A segunda fase é quando discutem com o treinador sobre a comunidade. E, por último, definem os seus objetivos para o futuro.
O projeto Amandla Edu Football continua a crescer. Nos próximos anos, pelo menos 5 novos relvados sintéticos serão inaugurados na África do Sul. Milhares de crianças terão assim um lugar seguro para brincar e aprender, sonhando com uma vida melhor, como o Lucky, de 17 anos.
Aqui aprendi muito, como lidar com os mais novos, como socializar com outras pessoas, como me tornar uma pessoa exemplar, como ser uma pessoa boa para os outros. Por isso agradeço que tenham construído aqui o centro Amandla.
Glória Souza, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que a Bola de Ouro atribuída ontem a Cristiano Ronaldo foi merecida? Esta era a pergunta do dia. A Cristiane está aqui no estúdio e acho que tem várias respostas.
Sim, Nádia, muito bom dia a você e a todos os que nos acompanham. Cristiano Ronaldo tem muitos fãs em África. Começamos pelas mensagens enviadas via SMS. Mativane de Pemba diz: sim, Cristiano Ronaldo merece todo esse elogio. Força para o futebolista português. Também de Moçambique, nos escreve um ouvinte que não se identificou. Ele diz: por mim, valeu, ele mereceu mesmo. Creio que ele continua assim. Albino do Chimoio, o prêmio de melhor jogador, o Ronaldo merece. Selemane Manuel de Nacala Porto, ele tentou tudo por tudo para ter uma chance. Abel do Chimoio, Moçambique. O Cristiano merece o prêmio e ele é um grande jogador. Passamos agora às participações dos internautas. Na nossa página no Facebook, escreveu Cláudio Bires. Ele diz: foi merecidíssimo e veio deitar um balde de água fria aos que invejam o Cristiano, principalmente o Blatter, que mostrou seu favoritismo por Messi. O Donato dos Santos diz: sim, Cristiano é um jogador que, na ótica de muitos, está sempre em forma, nunca mete água, diz ele. Figueiredo Manuel, mais do que merece, ele é o melhor. Gilberto Fontes, merecido, sem dúvida, o melhor do mundo e fala a língua de Camões. Obrigado, CR7. Eugênio Augusto Joaquim diz com toda honestidade: sim. Acácio Matola, estou muito feliz pela notícia e ele merece. Parabéns, CR7. Luzolo Dinga, merecido e também grande maneira de homenagear o grande Eusébio, que foi homenageado ontem à noite na gala da FIFA. O Roberto Mucibora diz: a justiça foi feita, o CR7, sem dúvida, é o maior atualmente. Armindo Tamelli, parabéns, CR7. O prêmio está com a pessoa certa na hora certa. Ele é o melhor jogador do mundo. Júlio Enoque diz: muito bem. André Vemba, sim. As pessoas diziam por aí que o Ribéry é o que merecia o prêmio porque ganhou muitos troféus com a equipa dele. As pessoas têm que ter a noção de que esse prêmio é individual e não coletivo. Gemúcia Abel escreveu: embora reconheça a superioridade de Messi, porque o menino é mistério só, o CR7 dessa vez mereceu ser valorizado, ver valorizado seu esforço. Torres Diniz diz: foi super merecido. Mitilagem Assani: lógico, ele sempre mereceu e merecerá sempre. Décio Macuacua: a justiça tarda, mas sempre chega. CR7, o melhor de todos os tempos. Éder James: sou fã de Messi, mas sou justo. CR7 jogou Manning este ano. Cláudio Zungheni: mais que merecido, sem dúvida, o melhor do mundo. CR7 sempre em frente. Foi a resposta à justiça. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos que participaram. Nádia.
Está visto que a bola mexe com muitos pelo número de respostas que recebemos hoje. Está completa a informação por hora. Muito obrigada e até mais.